A notícia tem poucos minutos. Perante os protestos que se arrastam há vários dias em Israel, o primeiro-ministro terá decidido adiar o debate da reforma judicial para o próximo mês. É o que adianta um dos partidos da coligação citado pela agência Reuters. O debate do plano do governo, que na leitura de milhares de israelitas põe em causa a separação de poderes, deverá acontecer apenas depois da Páscoa no Parlamento. Hoje mesmo os manifestantes voltaram a sair à rua em dia de greve geral originada precisamente pelo polémico processo de reforma judicial. O presidente do país também já tinha pedido ao governo para recuar neste processo legislativo, interpretado como um ataque à independência dos juízes e uma violação do princípio da separação de poderes. Boa tarde, Felipe Vasconcelos Romão, comentador de assuntos internacionais da Antena 1. Este adiamento pode ser entendido como um primeiro passo para deixar cair esta reforma?
Boa tarde. Bem, é uma derrota de Netanyahu, fruto da pressão que existiu do ponto de vista das ruas, institucional, com o próprio Presidente da República de Israel a assumir uma posição contrária à reforma, e também agora, numa novidade das últimas horas, dos sindicatos da principal central sindical do país. Israel é um país em que os sindicatos ainda têm um peso muito relevante, a assumir que era contrário a esta reforma e a mobilizar os trabalhadores desta central sindical para bloquear, e numa greve geral, para poder bloquear esta reforma. Portanto, há aqui um sinal claro da sociedade israelita e que obrigou a um recuo, muito provavelmente forçado pelos partidos que estão a apoiar também o governo do Likud, que estão no poder graças a uma coligação pós-eleitoral heterogénea, que começaram a pensar que esta reforma poderia custar-lhes algo do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de popularidade.
Está em causa para já, Filipe, um adiamento para o próximo mês, adiamento da discussão do plano no Parlamento israelita, mas esse adiamento pode ser entendido como um princípio do fim dessa reforma?
Sim, esta reforma exigia uma série de aprovações parlamentares, quer em comissões, quer no plenário do Knesset, e até agora não tinha existido nenhum adiamento, e a posição de Netanyahu tinha sido uma posição inflexível no sentido da aprovação e de seguir em frente contra tudo e contra todos. Este primeiro atraso, ou este primeiro revés nesta aprovação, é significativo e é sintomático de que as coisas não estão a correr como o primeiro-ministro previa, o que pode sinalizar uma eventual, não sei, cancelamento da reforma, mas pelo menos um adiamento ou uma alteração dos pressupostos que estavam em aprovação.
Agradeço a leitura de Felipe Vasconcelos Romão, comentador de assuntos internacionais da Antena 1, na tarde em que foi noticiada a disponibilidade do primeiro-ministro israelita para adiar o debate da reforma do sistema judicial, que tem causado polémica em Israel, com milhares de pessoas nas ruas. Hoje mesmo, dia de greve geral no país, um protesto convocado pelo maior sindicato israelita, à qual se juntaram outros sindicatos de vários setores. Já tem hora marcada, a lista final de alimentos que vão ficar com IVA zero durante 6 meses vai ser revelada daqui a pouco, às 6:30 da tarde, pelo primeiro-ministro. Nessa conferência de imprensa que a Antena 1 acompanhará em direto, António Costa vai anunciar os produtos abrangidos por esta medida, que pretende ajudar as famílias na compra de bens essenciais, numa altura em que a inflação continua a registar valores históricos. A descida do IVA em dezenas de produtos, como o queijo, o pão, a fruta ou a carne de frango e de porco, foi negociada com setores da produção e da distribuição. Mas para o fiscalista Pedro Marinho Falcão, esse entendimento não é suficiente para baixar os preços. Ele entende que é necessária uma fiscalização apertada nos maiores supermercados do país.
O governo vai ter que fazer, aleatoriamente, através dos órgãos competentes que será a ZAI, fiscalizações aos retalhistas e aos grossistas, e tentar, por comparação entre o preço praticado antes e depois, saber se houve algum aumento, e se eventualmente houve algum aumento, saber qual é a razão e se isso não resulta de uma prática concertada, proibida e, portanto, sujeita a sanções.
E haverá meios para fazer essa fiscalização intensiva, que, no fundo, envolve muitos supermercados espalhados pelo país?
O governo vai ter que se concentrar nos supermercados de maior dimensão, porque nos supermercados de menor dimensão, em localidades com reduzida dimensão, não tem grande expressão.
Ouvido há instantes pelo jornalista da Antena 1, João Turgal, este especialista em direito fiscal, diz também que os consumidores devem estar atentos e apresentar queixa caso não se verifique a descida de preços esperada.
O próprio consumidor também deve ser envolvido nesta decisão. Significa que nós também devemos ter em atenção se na verdade o preço se reduziu ou não. Se, por exemplo, quando vamos comprar a pescada, quando vamos comprar a carne de porco, quando vamos comprar o pão, que vão ser bens que provavelmente estarão incluídos no regime da taxa zero, houve uma efetiva redução ou não. E se não ocorreu uma redução efetiva dos bens, comunicar às autoridades e, como sabem, nem sequer necessário uma presença física através do portal e esta queixa pode ser apresentada e, portanto, o próprio consumidor também deve ser sensibilizado no sentido de perceber se há ou não um aumento de preço que consumiu a taxa de redução do IVA.
Fiscalista Pedro Marinha Falcão, numa entrevista à Antena 1 que vai poder ouvir logo depois deste noticiário. A lista só será apresentada oficialmente às 18h30 da tarde. O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, acredita que este apoio negociado com os setores da produção e da distribuição vai mesmo ter impacto no bolso das famílias.
A aproximação do governo, em tese, tranquiliza-nos, porque a aproximação é com a contratualização com a distribuição e a produção, que a redução de IVA chega efetivamente às pessoas. Mas, naturalmente, vamos continuar a acompanhar, como o Governo acompanhará a implementação desta solução, que é muito diferente da solução espanhola. Eu recordo que o Governo espanhol tomou uma decisão de redução de IVA sem contratualizar com a produção e a distribuição e que isto faz toda a diferença para perceber se a aproximação tem eficácia ou não.
Portanto, o diálogo com a distribuição e com a produção é o garante de que esta medida vai ter um efeito real?
O diálogo e a contratualização, naturalmente.
O líder parlamentar do PS, questionado pelo jornalista da Antena 1, João Alexandre, esta tarde em Tomar, onde decorrem as jornadas parlamentares socialistas, está convicto de que nesta medida vai ser sentida na carteira dos consumidores. Já o líder do PSD tem dúvidas. Luís Montenegro acredita que há condições no país para avançar com uma descida generalizada dos impostos.
Nós no supermercado compramos muitos bens que não vão ser afetados por esta medida. E aqueles que compramos não têm um valor, enfim, global tão significativo que deem uma grande poupança às pessoas. Portanto, eu insisto naquela que é a nossa política e a minha política. Um país que chega ao fim de um ano como Portugal e cobra mais 9 mil milhões de euros de impostos do que cobrou no ano anterior, mais 5.500 milhões de euros do que o governo estimava no orçamento do Estado, é um país que tem condições para baixar os impostos.
O presidente do PSD, que está de visita a Paris, Luís Montenegro, não concorda com as opções do governo para minimizar o aumento do preço dos produtos alimentares em Portugal. Daqui a pouco, às 18h30 da tarde, o primeiro-ministro António Costa vai anunciar a lista dos produtos que vão passar a ter IVA zero durante 6 meses. A conferência de imprensa será transmitida em direto aqui na Antena 1. A criminalidade geral aumentou mais de 14% e a violenta e grave também subiu, mais ou menos com os mesmos valores no ano passado, em relação a 2021, mas em comparação com 2019, ou seja, antes da pandemia, mantém-se a tendência descendente dos crimes graves e violentos. É o que revela o relatório anual de segurança interna de 2022, que foi hoje analisado no Conselho Superior de Segurança Interna, uma reunião liderada pelo Ministro da Administração Interna. Os crimes de violação em Portugal, por exemplo, subiram 30% no ano passado. A Ministra da Justiça admite que esta subida justifica uma reflexão a propósito do combate a este tipo de crime. Catarina Sarmento e Castro diz que o Parlamento deve decidir se a violação deve ser ou não considerada um crime público.
Não há, digamos, entre os vários especialistas, unanimidade e, portanto, acho que devemos seguir com atenção a discussão na Assembleia da República. A Ministra da Justiça, do ponto de vista pessoal e apenas do ponto de vista pessoal, penso que deve depender de queixa. Acho que devemos deixar à mulher, de facto, o ponderar essa situação. Mas admito que é uma situação ou é uma questão na qual dificilmente haveria unanimidade.
É assim que a Ministra da Justiça olha para o crime de violação, um crime que aumentou 30% em Portugal durante o ano passado. É o que revela o relatório anual de segurança interna, hoje divulgado. Pode estar para breve a desconvocação da greve dos pilotos. O Ministério das Finanças já deu luz verde ao acordo celebrado entre a administração da TAP e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, um entendimento que prevê a reposição das condições laborais que tinham sido retiradas aos pilotos em 2021. O entendimento estava até agora bloqueado pelo governo, que levou o Sindicato dos Pilotos a convocar uma greve para o período da Páscoa. No entanto, o Ministério de Fernando Medina garantiu hoje que já deu luz verde a este acordo. Quanto ao Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, contactado pela Antena 1, diz que espera pelo anúncio formal. Só depois, explica o dirigente Tiago Faria Lopes, será eventualmente desconvocada a greve.
O sindicato ainda não foi informado formalmente que tenha sido confirmado a assinatura do Ministério das Finanças. Assim que for, naturalmente, nós convocaremos a greve. Aliás, foi sempre o nosso ponto primordial, foi esse e único. Infelizmente chegámos aqui porque houve uma parte que não cumpriu o acordo que já estava assinado entre a Comissão Executiva da TAP e nós.
O Ministério das Finanças terá dado já a luz verde a esse acordo. Os pilotos tinham garantido que, se o entendimento entre a TAP e o sindicato fosse aprovado pelo governo, seria desconvocada a greve que está prevista para os dias 7, 8, 9 e 10 de abril.